partir desse momento, nos atendendo antes de, propriamente, com muita felicidade, numa viagem. E ele está nos atendendo especialmente. Professor Rafael Vila, tudo bem? Bom dia.
Bom dia. Um prazer conversar com vocês, um prazer conversar com o ouvinte da Rádio São Francisco.
É, um detalhe também importante para todos os ouvintes é que o professor é venezuelano, nasceu no interior da Venezuela, se assim podemos dizer, na cidade de Valera, lá nos Andes, e há 30 anos mora aqui no Brasil, é professor da USP e é conhecido como uma das principais vozes no sentido de conhecimento da política da América Latina e relações internacionais. Professor, obrigado. Diante de toda essa atmosfera, o que podemos refletir diante também desse compromisso de envolvimento do Brasil, Venezuela e Venezuela-Brasil?
Bom, em primeiro lugar, acho que o Brasil deveria ter exercido faz muito tempo um papel mais responsável de interlocução com o governo venezuelano. Né? E agora, ante essa situação na qual o país tem um presidente que foi eleito, seja legalmente, fraudulentamente, um presidente autoproclamado, o Brasil ele desenvolve um papel irrelevante, quase de coadjuvante em relação a países como Estados Unidos, o próprio Grupo de Lima, a Organização dos Estados Americanos. E certamente, não? O problema da Venezuela não fica, como já sabemos, na fronteira da Venezuela, mas transborda os limites e um reflexo disso, um efeito disso, um enorme fluxo de imigrantes venezuelanos que pressionam a fronteira, tanto de países como Colômbia, né? Equador, Peru e o Brasil, onde hoje em dia estão aproximadamente 50 mil venezuelanos em condições humanitárias bastante precárias.
Sim. Professor, há quem diga, né, entre a oposição lá na Venezuela, que faz tempo, né, que existe uma guerra no país, né, repressão, presos políticos, tortura, enfim. Você defende que haja eleições gerais na Venezuela?
Eu acho que uma medida ou um fato novo para começar uma estabilização da crise venezuelana, tanto política como econômica, é a realização de eleições gerais, como vem propondo algumas instituições internacionais, né? E algumas personalidades políticas, como o próprio presidente Mujica do Uruguai. Eu acho que a partir daí, não, se pode achar uma solução, uma ação mínima para começar a estabilizar a crise venezuelana. Primeiro porque nós estamos numa situação muito anômala politicamente na Venezuela. Instituições totalmente com falta de credibilidade, não? Como o próprio a Assembleia Nacional Constituinte, não? A própria Assembleia Nacional, que é uma assembleia legítima, foi eleita por três quartas partes la población del electorado venezolano, ¿no? Sí. Retomó un poco sus actividades con autoproclamación de Guaidó, más estaba prácticamente paralizada. Asegura tu presidente electo, Maduro, es totalmente cuestionada, ¿no? Y asegura tu presidente autoproclamado Guaidó, embora possa ser simpático, ¿no? Para parte de la llamada comunidad internacional y para muchos sectores de la sociedad venezolana, también no es una figura política legítima. Por tanto, ¿no? Trátase de relegitimar a instituciones y a figuras políticas venezolanas en este momento, y a elecciones sería ese primer paso para relegitimar y para un comienzo de estabilización de la crisis interna venezolana.
Aí as manifestações internacionais, por exemplo, a própria ajuda do Papa Francisco foi já solicitada numa interlocução e poderia ser uma dos fatores, interlocutores estarem. O senhor não acredita que a Venezuela está vivendo um momento muito intenso e uma explosão popular pode agravar ainda os mais de 4 milhões de pessoas que hoje estão passando fome, né? O Brasil está anunciando essa ajuda, mas fica para a Colômbia, na porta da entrada da Venezuela. Maduro está anunciando que não vai deixar as forças militares entrar esses alimentos. Não pode estourar uma coisa muito mais séria no país, professor?
Certamente, não. Há uma expectativa sobre o que vai acontecer, não? Com esta ajuda humanitária. Isso porque, de um lado, o Guaidó, sus partidarios están llamando, ¿no? Para concentrar soy en la frontera de Venezuela con la Colombia para este final de semana, ¿no? Sí. O que crea una presión muy grande para las propias Fuerzas Armadas, que son las que impiden la pasaje hasta ahora de esa ayuda humanitaria. Y de otro lado, você tem a pressão externa, sobretudo a pressão dos Estados Unidos, não? Dado que ontem o governo americano, através do próprio presidente Trump, fez um chamado e uma pressão aos militares venezuelanos para que não impeçam a entrada, não? De alimentos, de medicina.
Sim.
Claro, e isso deve ter, não? Um efeito muito mobilizador sobre a população venezuelana, não? Porque uma grande parte dela, não? Eu diria hoje que mais de 95% da população venezuelana mora hoje numa situação de precariedade muito grande, não? Y no dejar entrar ayuda humanitaria, ¿no? Cría ainda, ¿no? Un sentimiento de revolta mucho más grande en esos sectores tan fragilizados, ¿no? La población venezolana.
Professor Rafael, uma última, né? Até para a gente fechar a entrevista aqui, a gente sabe que você tem compromisso logo a seguir. Quem acompanha o noticiário percebe, né? Vê nas notícias que a crise na Venezuela ela se aprofunda dia após dia. Ao mesmo tempo em que essa crise na Venezuela ela se aprofunda, vários governos de esquerda aqui na América Latina elas acabaram também perdendo voto popular nas últimas eleições. Prova disso também é aqui no Brasil. Tem uma relação, uma conexão que acontece na Venezuela prejudica a esquerda na América Latina como um todo?
Claro que tem um impacto também bastante forte, não? Nas perdas eleitorais que a esquerda vem sofrendo na América Latina. Por quê? Porque os setores opositores, não? A esse tipo de ideário de esquerda, não? O caso Venezuela, como exemplo da falência não só de um país, mas de um modelo de político, um modelo de modelo de esquerda, não? Então a crise política venezuelana ela tem sido explorada nos diferentes processos eleitorais que têm acontecido na América Latina nos últimos 5 anos, não? E os setores conservadores, setores liberais têm tomado partida de essa crise, não? E han internalizado, não? Han internalizado nas campanhas eleitorais, não? O debate sobre isso, sobre a Venezuela, não? Então, e de outro lado, isso cria uma situação bastante constrangedora, não? Para os partidos de esquerda, não? Que se encontram agora um dilema, não? De apoiar ou não apoiar, não? A Venezuela ou ao governo de Maduro.
Ok. Professor Rafael Vila é venezuelano, é professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP, referência em ensino em todo o país, na América Latina e também no mundo. Muito obrigado, professor, por atender a nossa reportagem e foram esclarecedoras.
Obrigado a vocês e sempre à disposição.
Um abração. Tá aí a participação. Tchau, tchau. Tá aí a participação do professor aqui no programa Conectado da tua rádio São Francisco de Caxias do Sul. Eu acho que é importante, né, essa manifestação. E veja bem, nós conseguimos localizar um professor que, além do ensino e do conhecimento e de morar aqui no Brasil, é venezuelano.
Fala com propriedade.
Então, é uma das vozes que tem falado junto à imprensa nacional, para você ter uma ideia da nossa busca também e respeito ao ouvinte por pautas e fontes que sejam importantes, né? No sentido de que viabilizem para você o melhor sentimento, a melhor declaração, no sentido de que você também faça a sua reflexão e construa a sua forma de pensar, Daniel.
E o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, anunciou ontem, né, a chegada de...